Nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização sobre a saúde mental, e as empresas têm se aprimorado, desenvolvido técnicas, ações, atividades, estratégias, para que os colaboradores tenham também mais qualidade de vida dentro das empresas. E sobre este assunto, a gente conversa agora com o analista de relacionamento corporativo, Gustavo Smarsi. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia, imagino.
Gustavo, quando a gente fala dessas estratégias hoje dentro das empresas, os setores de RH, relacionamento, do que a gente está falando hoje? Houve muita mudança nesse setor nos últimos anos?
Com certeza, Letícia. A principal mudança é que hoje as empresas elas iniciam um momento onde se enxerga a saúde mental como também parte da saúde do colaborador e algo que o RH ele precisa olhar para ter esse cuidado, né? Então, historicamente, tivemos várias evoluções quando se fala de benefícios, né? E acho que a principal evolução dos últimos anos são benefícios que possam olhar para a saúde mental do colaborador. Então, esse cuidado ele tem se tornado pauta quente nas empresas, principalmente com a chegada de regulamentações, né? E dessa mudança cultural que a gente tem olhando para a saúde mental dos colaboradores.
E hoje, qual que ainda é o principal desafio nessa área?
Acho que principalmente democratizar o acesso a esse tipo de benefício, né? A gente tem uma tendência muito grande de problemas hoje, falando de saúde mental mesmo, quando a gente fala de jogos de azar, por exemplo, é um tema que eu sempre trago para falar de saúde mental. Hoje o brasileiro ele está exposto a esse tipo de jogo de azar e isso impacta completamente na saúde mental dele, né? Então existe um desafio de democratizar o acesso ao benefício. Então como que esse cara que está tendo problemas financeiros, que está tendo problemas pessoais, como que ele acessa uma terapia, uma telemedicina? A gente precisa facilitar o acesso dele. Então o desafio para a empresa é conseguir estreitar esse tipo de benefício e oferecer isso para o colaborador. Através de tecnologia, isso pode ser facilitado. Então acho que hoje esse é o principal desafio, como que eu democratizo o acesso a esse tipo de benefício.
Interessante, recentemente fiz uma entrevista com uma psicoterapeuta e ela falou isso, um CPF doente deixa o CNPJ doente. Então você tem que cuidar do colaborador também nessa área, né?
Perfeito. Esse termo a gente escuta muito trabalhando ali perto do RH, que o CPF ele vai impactar com certeza no CNPJ e se eu não cuidar do CPF, o meu CNPJ ele tá em risco, né? E chegando a essas normas novas, como eu te mencionei, a NR1, por exemplo, elas olham exatamente para isso. Como que eu posso cuidar do meu colaborador para que ele continue impactando positivamente no dia a dia aqui na empresa e dê valor àquilo que eu estou entregando para ele como benefício, dê valor à empresa, entenda tudo que eu entrego para ele, para a vida dele, que possa ser melhorada, né, nesse dia a dia.
E fala um pouquinho para a gente dessas estratégias na prática. O que as empresas têm feito? Como que as empresas podem melhorar esses benefícios?
Perfeito. Eu acho que hoje gira muito em torno de coletar dados, analisar dados e tomar ações. Esse é o básico, né, do que a gente enxerga como uma boa prática de gerenciamento. Então, hoje em dia, as empresas elas têm se preocupado mais em saber como o colaborador está, como está a saúde mental desse colaborador, analisar o impacto que isso pode ter dentro dos setores, dentro do segmento, dentro da empresa, e aí tomar ações para corrigir isso. Então, todo esse processo ele parece simples quando a gente fala, mas como que eu vou coletar dados, né? Qual análise eu tenho que fazer? O que, que eu posso aplicar de plano de ação? Então, empresas como Mixtra, posso mencionar diversas outras aqui, a gente trabalha para isso, a gente faz esse tipo de ação. A gente facilita para o RH esse gerenciamento, que é um desafio, como você mencionou, esse acho que é o maior desafio hoje das empresas, integrar todas essas ações.
E depende muito do porte da empresa também.
Com certeza.
Né? Porque às vezes empresas maiores têm um recurso maior, empresas menores, como que funciona isso?
Perfeito. As empresas maiores, elas costumam ter uma maturidade maior quando se fala de benefícios. Então a gente encontra pacotes de benefícios que já contemplam saúde mental, que já contemplam um apoio, né, para a família, para dependentes, plano odontológico e diversos outros benefícios. As empresas menores, por ter menos recurso e menos capacidade, força de negociação com os fornecedores também, elas enfrentam desafios um pouco maiores. Tem menos recurso para investir nessa área e isso dificulta um pouco para fazer o processo andar.
Uhum. E o que integra esses pacotes normalmente?
A tecnologia é a ponte que pode integrar esses pacotes, né? Então eu costumo dizer que a tecnologia ela catalisa o resultado, então ela acelera o seu resultado. Dá para eu coletar dados de forma manual? Dá. Dá para eu analisar eles um por um? Dá. Dá para eu aplicar isso, comunicar para o meu colaborador um plano de ação, uma terapia que ele pode fazer? Eu consigo fazer tudo isso. Mas e o tempo que eu vou levar, né? Não vai ser otimizado. Então hoje, para mim, na nossa visão também, a tecnologia é o que pode facilitar e acelerar toda essa integração, esse crescimento.
E essa tecnologia para o setor de RH fazer toda essa coleta de dados?
Exatamente, exatamente. É um desafio para o RH esses trabalhos manuais, né? E quando a gente olha para burocracias que o RH enfrenta, muitas vezes ele deixa de entregar esses benefícios porque vai enfrentar um processo muito burocrático, um processo muito operacional. E a intenção é exatamente isso, é oferecer para o RH um caminho leve, um caminho livre de entregar isso para o colaborador de forma democratizada, como eu mencionei ali no início.
E com essas mudanças do NRU que você mencionou, está para o ano que vem, sim, né? Era esse ano, mudou, sim, agora vai ser no ano que vem. Então, o que vai mudar para as empresas? Elas vão precisar se aprimorar muito mais.
Sim, com certeza. Eu costumo dizer que a NR1 ela é mais do que uma norma regulamentadora. Ela é uma mudança de cultura. Então, ela tem um potencial de mudar a cultura do Brasil quando se olha para a entrega de benefícios e cuidado com o colaborador. O principal ponto da NR1 é o GRO. Que é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então agora o RH ele precisa fazer esse processo que eu mencionei, coletar dados, analisá-los e gerar um plano de ação. E ele vai ter que comprovar isso através do PGR, que é o Plano de Gerenciamento de Riscos. Então nesse plano ele vai demonstrar que ele está apto a fazer essa coleta de dados dos colaboradores, de como eles estão em relação à saúde mental, que o RH vai conseguir analisar os dados, entender os riscos de cada setor, do que pode acontecer, quais podem ser os impactos negativos e quais são os planos de ação que ele vai aplicar para corrigir, para que esses riscos não se tornem problemas futuros. Então, assim, mais do que regulamentar de um conjunto de regras, é uma oportunidade da gente mudar culturalmente as empresas, para que elas olhem para isso mais como um costume, né? A cultura, eu gosto de definir simplesmente como um conjunto de costumes, que seja um costume da empresa se preocupar, avaliar como está a saúde mental do colaborador e trazer ali possíveis soluções para isso.
E como você mencionou, depende muito também do setor, do segmento da empresa, sim, né? Algumas têm mais risco, outros tipos de risco,
perfeito,
né? Então,
perfeito.
Isso muda bastante também.
Claro. Essa parte, ela está toda ligada à SST, né? Então, saúde e segurança do trabalho. Então, uma coisa não vai andar longe da outra, né? Como você mencionou, tem segmentos de empresa que elas precisam se preocupar muito com a parte de segurança do trabalho, né? Mas, vou dar um exemplo, uma empresa de tecnologia. A parte de segurança, ela não precisa ser tão olhada, acompanhada, né? Porque ninguém está se colocando em risco, etc.
EPIs, trabalha, né?
Exato, não tem EPIs e tudo mais. Mas ela precisa olhar para a saúde mental desse colaborador, né? Então, assim, o segmento ele vai ditar o que eu vou ter que acompanhar, mas a saúde mental ela tem que ser acompanhada em todos os casos. Porque, bom, eu como trabalhador aí de uma empresa de tecnologia, eu não preciso usar EPI para trabalhar e me preocupar com isso, né? Se eu pegar uma empresa de eletricidade, ela precisa olhar para essa parte. Mas temos uma coisa em comum. A minha saúde mental e a do cara que está lá no poste mexendo na energia elétrica, ela também pode ser afetada por diversas coisas. Então, a gente começa a entender que saúde mental, ela é originária de todos os segmentos, ela é integral para todos os segmentos, tem que ser cuidada.
Dá mais exemplos para a gente, que tipo de benefícios você pode oferecer para o seu colaborador, por exemplo, no caso de uma empresa de tecnologia.
Perfeito. A gente fala muito da teleterapia, né? Essa democratização da terapia com psicólogos e tudo mais, fazê-la online democratiza muito esse acesso, porque eu não preciso me deslocar. Às vezes a minha rotina ela é tão pesada que eu não consigo ir até a clínica para fazer uma terapia presencialmente. A teleterapia ela resolve isso de forma assim, maravilhosa. É muito bom poder ser acompanhado por uma terapeuta que vai te ajudar a entender os seus sentimentos, a forma como você está lidando com as suas emoções, né? Então essa seria uma solução que a gente consegue entregar através de um benefício aí que é trazido pela tecnologia, né? Que ela possibilita a gente fazer isso, esses planos de ação.
Uhum. Fala um pouco mais dessas ferramentas que o mercado usa para auxiliar nesse processo.
Perfeito. A gente pode falar de ferramentas de coleta de dado, primeiramente. Então, como é que eu vou saber se o meu colaborador ele está mal, se ele está bem? Então, a gente pode, através de um app, de uma intranet de uma empresa, coletar esses dados do colaborador. Então, ele vai dando feedbacks diários, podem ser até anônimos, né, para que não exponha o colaborador também, de como ele está se sentindo, se ele tem enfrentado algum problema pessoal, né? Quando a gente fala de analisar esses dados, o RH ele precisa ter acesso a esses dados que estão sendo coletados. A partir disso, ele pode segmentar por unidades, por setores da empresa, e aí ele vai identificando riscos. Cara, no setor de montagem, por exemplo, eu estou sentindo que tem diversos colaboradores com problemas, que estão relatando que não estão bem. Eu preciso começar a entender isso. E aí o RH ele pode se aproximar desse colaborador para comunicar o que a empresa oferece para ele, para que ele possa tratar esse tipo de problema, nessa saúde mental dele que não está boa, né? Então a empresa pode oferecer para ele esses pacotes de teleterapia, pode oferecer para ele uma telemedicina, um acompanhamento às vezes até psiquiátrico para esse colaborador, né? E a tecnologia ela vai facilitando, vai democratizando esse acesso para o colaborador. Da casa dele, ele pode fazer a consulta com um psiquiatra, para que seja, pelo menos a gente tenha uma primeira ideia do que esse cara tem, o que está acontecendo com ele. Ele pode fazer uma terapia, pode achar uma terapeuta que vá acompanhá-lo por meses e aí trazer melhorias para a saúde mental dele.
Quando a gente fala dessa parte de RH, qual que é a contrapartida do colaborador nesses pontos? É a postura do colaborador, porque... As empresas têm todo esse movimento para oferecer esses benefícios, e quando a gente fala da postura do colaborador mesmo, ele deve buscar, ele pode... como que ele pode ter essa interação com a empresa?
Legal. Bom, a empresa ela vai ser esse meio, né? O RH ele vai ser uma linha de frente para o colaborador. Então, ele vai estar comunicando todos os benefícios, ele vai estar aproximando o colaborador, né? Então, é importante que o colaborador também tenha iniciativa, né? Mas a gente sabe que... por exemplo, a terapia. A terapia, hoje, ela tem se tornado algo mais normal, algo que as pessoas encaram como válido, mas essa cultura ela veio sendo construída. Então, hoje, o colaborador ele precisa abraçar esse tipo de cultura de, cara, não tem problema eu fazer terapia, isso vai ser bom para mim, eu quero fazer. E aí, buscar ativamente a empresa para que a empresa possa oferecer isso para ele. Então, numa empresa que ainda não oferece um benefício de terapia, por exemplo, uma telemedicina, algo que cuide da saúde mental do colaborador, também pode partir dos colaboradores ativamente buscar e solicitar por isso, porque isso também, junto com as normas e tudo mais, vai incentivar a empresa a ter essa mudança.
Eu questionei isso porque muitas vezes o colaborador passa a vida inteira na empresa e não sabe que tipo de benefício, às vezes, ele tem direito. Né? Essa comunicação é muito importante. Né?
Sim, a comunicação é um grande desafio do RH. Bom, lá no Mixter a gente trata isso com muito cuidado, de conversar com o RH e mostrar para ele que é possível comunicar de forma efetiva, engajar esse colaborador de forma efetiva. Porque acontece muito isso que você falou, do colaborador, ele não sabe onde estão os benefícios, como é que ele acessa, o que a empresa oferece, né? Então você usar a tecnologia para comunicar, porque hoje em dia o celular está na nossa mão toda hora, o colaborador mesmo ali, qualquer intervalo que ele tenha, ele está no celular dele. Então assim, é bom a gente trocar o jogo do tigrinho, às vezes que ele está olhando no intervalo, por um aplicativo, algo que traga para ele essa comunicação do que a empresa oferece de benefícios, de como ela pode ajudar ele, né? Esse é o foco.
E esse ano é o momento para que as empresas se preparem para isso, com todas essas mudanças para o ano que vem.
Sem dúvida, sem dúvida. A norma ela vai começar a valer efetivamente em 2026, mas 2025 é o ano de preparo, porque toda empresa ela busca planejamento, né? Isso é natural, toda empresa de sucesso ela se planeja. Não adianta chegar na hora que a norma estiver vigente e que eu estiver com uma multa quase na minha porta, para eu correr atrás, porque aí eu já vou estar desestruturado, eu vou ter que fazer vários testes e aí eu vou me embolar e não vou entregar aquilo que eu preciso. Então, começar em 2025 é muito importante, porque significa ter a possibilidade de testar, errar, até chegar num ponto onde eu vou acertar exatamente aquilo que eu tenho que entregar com a NR1 e a mudança cultural que eu posso fazer na minha empresa. Quando chegar em 2026, talvez tenha concorrentes seus correndo. Pô, o que eu vou fazer? Meu Deus, a norma está batendo na porta, está chegando multa. Enquanto isso, você vai estar preparado com uma prevalência cultural, cuidando da saúde do teu colaborador e ele como CPF cuidando do teu CNPJ. Acho que é bom para todo mundo, né?
Bacana. Tem mais alguma dica, orientação que você acha importante falar sobre esse tema?
Cara, sobre NR1, eu acho que é importante que o RH sente, estude a norma e comece já a procurar alternativas para embutir tecnologia dentro da RH. se a gente continuar na papelada, no boca a boca, só na visão humana da coisa, a gente vai ter muita dificuldade. Então, o RH ele significa cuidar de pessoas, se aproximar de forma humana. E a tecnologia, nesse caso, ela não é o ponto central. Como eu disse para ti, ela é a ponte. Então, utilizar ela para se adequar à NR1 significa estar cuidando ainda mais de forma mais efetiva das pessoas. Então, agora é hora de olhar para o mercado, olhar para possíveis tecnologias que possam te ajudar a entregar esse PGR, esse Programa de Gestão de Riscos que a NR1 pede.
E as empresas sempre voltando para esse lado cultural, como você disse, é importante incluir sempre a saúde mental.
Né? Com certeza, com certeza. Essa prevalência cultural, ela impacta muito para o colaborador e impacta também para a empresa.
Tá certo, Gustavo, é isso. Quero te agradecer imensamente pela gentileza da
entrevista.
Muito obrigado. Uma ótima tarde.
Valeu.
Nós conversamos com Gustavo Smarci, que é analista de relacionamento corporativo. Falamos sobre estratégias das empresas em relação à saúde mental. Estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização sobre a saúde mental.